Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio de Mais um Nível, ou episódio, ou nível, como queiram chamar, número 12. Eu sou o Carlos Duarte e, como sempre, tenho aqui o meu fiel amigo, o fantástico, o belíssimo, o magnífico, Pedro Magalhães. Como é que estás, Pedro? Está tudo bem contigo?
Eu estou bem, obrigado, Carlos, obrigado. E contigo também, eu espero.
Estou muito bem, muito bem. Muito bem mesmo. Tu deste-me... Vamos já começar a falar por isto? Não vamos nada. Vamos primeiro falar do que é que andamos a jogar, né? É assim que isto funciona. É isto que se funciona. Vamos parar de encher só isto. Temos de nos peixar para ver se ficamos só assim de uma hora de cast e pronto.
Sem dúvida.
Se não te importas, vou começar. Se não te importas, vou começar. Vou falar outra vez no quê? No Hollow Knight. Eu finalmente vi os créditos do Hollow Knight. Repara como eu disse que vi os créditos do Hollow Knight e não disse que acabei o Hollow Knight. Porque eu não acabei o Hollow Knight. Eu vi os créditos, tive um final e não gostei do final. Foi meio cocó. Aquilo foi mesmo um final tipo a Dark Souls e fez-me pensar, bem, o final não pode ser este. Deve de haver outros e descobri que existe mais finais. Como eu não fiquei satisfeito com aquele, quero ver se consigo um finalzito melhor. E como ainda tenho aqueles desafios para fazer, já fiz o primeiro e o segundo desafio e ainda tenho o terceiro. E depois tenho ali um cemitério com uns 20 bosses que ainda tenho que fazer também. Pronto, aquilo está-me a dar muito conteúdo, por isso tenho ali ainda muita coisa para fazer e vou continuar a jogar aquele magnífico jogo. Tu chegaste a fazer os desafios? E aqueles bosses no cemitério e isso tudo?
Epá, eu tentei aquele na expansão do The Nightmare. Epá, mas aquele boss é... Acho que é de longe o boss mais difícil que alguma vez enfrentei e que, pronto, não derrotei como tal. Aquilo realmente é uma batalha que testa os teus reflexos ao máximo. Epá, e não fiz a dos Of Gods and Mights, ou o que é, que foi a última expansão que saiu, porque aquilo é pura e simplesmente cruel. Aquilo basicamente é um boss rush gigantesco, do qual, se tu perdes um boss, é logo volta para o início. Não há segundas hipóteses.
Aquele jogo em si é cruel mesmo.
Então é eu vou-te contar uma, Carlos, que nem eu sabia. Tu deves ter encontrado uma secção no jogo, que parece que é tipo uma cidade nas nuvens, onde tens de ter secções tipo Super Meat Boy, com serras a saírem das paredes e o raio.
Sim.
Ok, e se eu te dissesse que nessa área há uma parede que deixa-te entrar num sítio oculto para tu entrares numa área ainda mais difícil que essa? Com ainda mais serras e ainda mais merdas que tu possas imaginar.
Pá, sério?
Epá, eu não sei se o pessoal da Team Cherry... Epá, se eles... Epá, se eles o trabalho verdadeiro deles é... Epá, serem Dominatrix. E fazer jogos é part-time deles. Porque eu acho muito sinceramente que eles gostam de infligir dano e dor às pessoas que encontram prazer em jogar videojogos. Com isso.
É possível, pá. É que aquele jogo é difícil, mas é viciante. Eu só quero jogar até conseguir. Há coisas tão ridículas, meu. Há uma missão onde eu encontro... Epá, encontro um bicho, uma mulher, whatever, e dá-me uma flor. É flor delicada. Eu tenho que pegar nessa flor... Eu tenho que pegar nessa flor e ir até à outra ponta do mapa... Sem nenhum bicho me tocar. Ou seja, eu não posso levar dano nenhum. Já aconteceu casos que já estava quase a chegar ao fim e leva por cair um dano. Lá tenho que voltar para trás para tentar outra vez. E assim consegui. Epá, eu perdi horas com isso. Horas!
E é que nem podes teleportar nem usar o escarvalho.
Exato. Mas isto é só um exemplo, pá. Aquele jogo tem... massacra-nos tanto, mas é tão bom, é tão maravilhoso. Aquele jogo é incrível.
É porque é lindíssimo e refinado. É uma coisa que eu acho que não é que se possa dizer todos os jogos. E tem imenso conteúdo, pá. Aquilo é um jogo que, epá, um Metroidvania normal ainda leva-te para aí 7 a 10 horas a terminar com tudo. O Hollow Knight ainda dura para aí umas 25 horas, o que eu acho ótimo para um jogo deste calibre. Porque este é o tipo de jogo que deixa-te sempre, tipo, se eu terminasse em 7 a 10 horas, tu se calhar dirias, epá, eu quero mais. Pronto, sim. Então 25 horas é perfeito.
Estás a dizer 25 horas, mas já vou a 45.
Foda-se, então olhas mais de cá que eu.
Eu já vou a 45, pá. E ainda tenho vários medalhões que eu preciso ter. Quer dizer, não preciso, mas quero. Eu não sei o que fazer, pá. Eu não sei se posso continuar a jogar aquilo. Exato, eu não sei se posso continuar a jogar aquilo, porque se eu continuar a jogar aquilo, não posso jogar mais nada. Mas tenho estado a jogar mais um jogo. Peço perdão. E esse jogo, há uns tempos atrás, quando aconteceu o The Game Awards, foi anunciado Wolf Among Us 2. E tu mostraste bem o teu entusiasmo, Pedro, tu e muita gente. Então achei que era uma boa altura de jogar o primeiro. Tinha até falado contigo que queria ver a possibilidade de o arranjar físico, porque eu sou assim. Mas a Epic Game Store teve que me estragar os planos, ou devo de dizer que me facilitou a vida, porque eles ofereceram o primeiro jogo, penso que nessa mesma semana. Pus logo na minha lista, instalei e tenho estado no meu PC até esta semana, onde finalmente peguei no jogo. The Wolf Among Us, para quem não sabe, é um jogo no estilo de point and click da Telltale, dividido por episódios, inspirado na banda desenhada Fables da DC Comics. Tu já o jogaste, não é? Como eu já referi aqui, tu consideraste aquilo o melhor jogo da Telltale.
Sim, sim, sim. Opa, para mim é. E continua a ser.
E tenho que te dar razão. Houve aquilo... Pronto, para quem não sabe, tu já sabes, obviamente, mas aquilo conta a história das personagens de contos como a Branca de Neve, a Bela e o Monstro, entre outros, mas que por alguma razão estão no mundo real, num mundo repleto de sexo, droga, mortes, etc. E joga-se com o Bigby, que é o lobo dessas histórias, o mesmo do Capuchinho Vermelho e os Três Porquinhos, e és o responsável por todas as decisões tomadas por ele. Eu não joguei muitos jogos da Telltale, joguei um pouco do Back to the Future, tu referiste a uns podcasts atrás, e joguei a Season 1 e 2 do The Walking Dead, e este parece-me ser bem mais linear, o que não é mau, que permite que a história se desenrole de uma forma mais rápida, e do que me lembro bem em comparação com o The Walking Dead é que tem mais cenas de ação no estilo de QTEs ou Quick Time Events. Como é que digo isto em português? Ações feitas rapidamente.
Epá, uma boa pergunta, realmente, Quick Time Events. Epá, eu acho que já há uns meses atrás eu ouvi mesmo o termo em português e que não estava nada mal. Mas, pá, por simplicidade, vamos manter-nos em Quick Time Events.
Quick Time Events. Além do mais, este... é um jogo perfeito para mim neste momento da minha vida, onde posso relaxar e jogar. É um jogo onde não tenho que fazer grande coisa na realidade, porque grande parte do tempo passamos a ver o desenrolar da história com base nas tuas decisões, que devo de dizer que a história é do caraças e estou a gostar muito mais do que o The Walking Dead. Eu gostei bastante da primeira season. Isto podia ser muito bem uma série da Netflix, estilo... o Bandersnatch do Black Mirror, não sei se já viste.
Nunca ouvi falar, por acaso. Já ouvi falar, nunca vi.
Ok, é muito bom. Aliás, a Telltale fez o Minecraft Story Mode. E isso está na Netflix. Não sei se foi a Telltale a lançar isso também, mas por isso do que estão à espera em lançar o The Wolf Among Us na Netflix, porque eu via na boa.
Epá, sempre tens as bandas desenhadas, que já não é mau. Aliás, as bandas desenhadas são sequela a este jogo e eu parto do pressuposto que também viram a ser do segundo jogo que vem a caminho.
Ok, então o jogo é uma prequela?
É, o jogo é
uma prequela. Ou seja, passa-se antes?
Portanto, nem precisas de ler as bandas desenhadas para conhecer os personagens e tal. Eles também fazem uma boa introdução.
Mas fiquei bastante interessado em arranjar as BDs. Porque aquele mundo é muito interessante. Pá. As personagens estão muito interessantes.
E a atmosfera também está muito bem feita. Gosto como eles pegam naquele conceito das personagens dos contos de fadas. Basicamente, vêm para a vida real e adaptam-se lá na sua forma de ser, como o Bigby, que se tornou um detetive. A Branca de Neve, basicamente, é a administradora técnica lá do hotel, onde vivem todos os elementos da... nos contos de fadas.
Há uma série assim já. Não sei se conheces o Once Upon a Time.
Sim, sim. Já ouvi falar também.
É basicamente a mesma coisa, mas não num mundo tão sádico, embora ser o nosso. É bom. Eu por acaso comecei a ver, mas a Marisa ainda vi para aí 3 ou 4 temporadas. Mas depois fiquei à espera da próxima e esqueci-me completamente que aquilo existia. Ouve, eu não vou falar nada em relação à história ou do que acontece, porque não quero spoiler ninguém. Não quero spoiler nada. Só vou dizer que realmente Pedro acredita em ti quando tu me disseste que este é o melhor trabalho da Telltale. E estou ansioso pela Season 2. Que vai sair este ano, salvo o erro, não é?
Eu espero bem que sim, pá.
Sim.
Espero bem que sim.
Eu ainda não acabei. Estou para aí no... Acho que estou no quarto ou quinto. Não, eu devo estar no quarto capítulo. Quantos capítulos é que isto tem? É 5? Deve ser.
Acho que é 5, é.
Eu acho que é 5 ou 6, mas bom, não interessa. Eu estou no quarto ou no quinto capítulo. Só sei que não estou muito longe de terminar. Posso dizer também que graficamente é um motor de jogo da Telltale, que muita gente conhece. Mas neste caso usam linhas grossas, cores sólidas e vibrantes, muitos detalhes, de forma a parecer uma banda desenhada, onde realmente fizeram um excelente trabalho. No que toca à jogabilidade, não espere grande coisa. É um jogo simples de point and click, onde se sobressai claramente é a mesma narrativa. A história é mesmo do caraças. E pronto, isto foi o que eu joguei esta semana. O The Wolf Among Us e o Hollow Knight, claro. E tu, Pedro, o que é que tens jogado?
Olha, Carlos, eu por acaso terminei precisamente ontem um jogo de terror. Mas calminho porque, opá, por acaso numa daquelas fases em que não me apeteceu nada assim para testar a minha perícia ou desafiar-me, queria algo calminho mesmo para descontrair. E então eu peguei aqui também num jogo que consegui gratuitamente pela Epic Game Store, que é o Observer, que é um jogo de terror com elementos cyberpunk. Ou se calhar será mais correto dizer que é um jogo de cyberpunk com elementos de terror.
Estás muito nessa onda, não estás?
Epá, isto para mim, para além de adorar o género, este é o ano do cyberpunk, se formos a ver. Vamos ter um grande jogo de cyberpunk, a sair-nos em setembro. Também, este jogo que eu acabei de jogar, parece que anda a ter teaser para uma sequela. Opa, eu acho que o Cyberpunk está a sofrer uma ressurgência nas comunidades de jogadores e de filmes e de entretenimento no geral, e eu acho que é uma boa altura para começarmos a entrar novamente no género. Epá, e então pronto, este jogo aqui, o que é que é? Foi feito pela Bloober Team, criadores de Layers of Fear. O que é que eu posso dizer sobre o jogo?
É de primeira pessoa também?
É a primeira pessoa. Eu digo que isto é tipo, mas isto não é um survival horror, digo desde já.
Achas que é tipo um walk simulator, tipo Devotion?
Basicamente, só que há uma diferença. Este sim, é outro, como eu gosto de chamar, um simulador de casa assombrada. Só que eu não acho que seja tão bom ou melhor que o Devotion. E eu explico porquê. Isto é um jogo que foca-se mais em narrativa, é verdade. Só que, é uma narrativa que, cai naquele dos piores pecados que pode cometer, que é, à medida que a história vai decorrendo, eles vão desvendando as coisas. Eles não deixam nada para o jogador interpretar, nem nada, tipo, eles contam a história. Só que, tendo em conta a componente de terror psicológico que eles tentam expor ali, uma pessoa fica ali a pensar que, ok, então eles estão-nos a mostrar isto tudo, que é para nós tentarmos compreender o porquê e tal. Mas depois um gajo, quando vai ler as notas de rodapé que se encontram por aí espalhadas nos computadores do hotel e afim, e ouvir os personagens a conversar, as peças encaixam-se automaticamente. Não há ali, digamos, um esforço mental da minha parte para tentar compreender ali aquela trama toda e o passado dos personagens, o que... É chato porque eu, para isso, e tendo em conta o tipo de jogabilidade que isto é, eu acho que a história do Observer era uma história que ficava muito melhor contada como um filme ou uma série televisiva do que propriamente um jogo. Dito isto, é um mau jogo? Não. Eu acho que para quem não tem assim grande tempo para jogar jogos e para quem quer uma coisa mais calma, eu acho que entretém. Eu, a nível audiovisual, a inspiração dos criadores, foi o Blade Runner, vê-se, e é citado por muitos. Eu, pessoalmente, eu acho que há uma grande diferença, porque o Blade Runner é um thriller neo-noir, Aqui, sim, é um jogo de investigação, onde jogamos com um detetive chamado Daniel Lazarski, que decorre na Polónia, depois da Terceira Guerra Mundial, onde toda a gente vive na miséria, e a modificarem o corpo, que é para melhorarem as suas vidas e tal. E acho que essa também é a melhor parte, é o protagonista, que é um protagonista do qual me afeiçoei, porque ele tem a voz do Rutger Hauer, que foi o ator que infelizmente faleceu no ano passado e que, que foi ator no Blade Runner como o Roy Batty. Epá, e ele tipo, tem uma voz que é do género, se eu estivesse agora ali deitado e se ele me viesse contar uma história de embalar, eu adormecia logo. Epá, porque a voz dele é fantástica. Epá.
E ele, uma voz super relaxante.
Muito, ele como detetive hardboiled não é bem hardboiled, mas pronto, como detetive já nos seus anos 60 e tal, epá, eu acho que ele faz uma excelente caracterização da personagem do Lazarski. Epá, e acho que é o melhor que eu tenho a dizer do jogo, porque de resto, epá, eu acho, há ali momentos em que tipo, tu aquilo esqueces de que é um jogo cyberpunk, porque tem demasiados efeitos holográficos e coloridos, com muito brilho, muito neon. Eu acho que as únicas ocasiões em que eu me lembro que aquilo é um jogo cyberpunk é quando tu sais ali para um quintal em que está a chover e vês à distância os prédios e como é tudo muito opressivo, negro e sombrio, como no Blade Runner. Porque esse é o meu problema, eu vou usar sempre o Blade Runner como a fasquia de como algo que é cyberpunk deve ser, porque aquilo para mim é o codificador de tudo quanto é cyberpunk. Mas agora a questão é, pá, é um jogo catita para tipo, quem tiver tempo para matar e quiser algo para relaxar, tipo, não quiser um jogo que exija muito em termos de perícia, mas até há lá coisas que tipo, acho que podem ser melhor aproveitadas. Por exemplo, tu tens momentos ali em que tu tens que fazer investigações à Batman, com aqueles modos de visão extra e tudo. Só que pronto, tu, tipo, só nessas alturas é que tu consegues realmente dar bom uso a essas visões, porque de resto nem para explorar o hotel nem nos sonhos tu podes usar essas coisas, porque acho que o elemento mais forte do jogo que ele tem é que realmente não é assim tão linear como parece, porque tens realmente um hotel que tu podes explorar à vontade e até falar com os inquilinos para ter a exposição e lore, o que é fixe. E tens lá uma cena péssima, e eu digo já aos devs, por favor, não ponham colecionáveis nos vossos walking simulators, porque é um pesadelo procurar encontrar aquela merda toda sem o guia. E então para mim, que sofro de síndrome obsessivo ou compulsivo, é horrível. Mas pelo menos deu para eu ter uma longevidade de 9 horas no jogo, não foi de mal, só porque no final perdi um colecionável. E como não, aquilo não dá para escolher capítulos, tens que jogar desde o início até ao fim para apanhar aquilo que perdeste. Olha, chapéu. Mas eu gosto do facto do hotel não ser linear, até certo ponto, e tu poderes explorá-lo à vontade, tipo, não seguires logo diretamente o objetivo primário. Tu podes, tipo, assimilar-te naquela situação e envolver-te no ambiente. Só é chato é quando tu chegas aos sonhos das outras personagens, porque tu, como observer, tu tens que te infiltrar no sonho das pessoas, na consciência delas, para obter as respostas que precisas para resolver certos crimes. Essas aí já são extremamente lineares, é mesmo literalmente Boo! Haunted House! Casa assombrada. Tu segues sempre num caminho linear, com jumpscares e o raio, portanto não há ali nada de particularmente cativante, digamos. Okay. O que é chato.
Então, o jogo passa-se todo no hotel?
É no hotel, é.
E envolve outros NPCs ou estás sozinho?
Envolve outros NPCs, mas tu no máximo vês dois ou três ou quatro modelos de personagens moldados. Porque o resto das personagens com quem tem falas, essencialmente, são um ecrã tipo PDA com um GIF que vai fazendo a cycling.
Okay.
Pode ser okay, o GIF, por exemplo, o GIF de uma pessoa a abrir assim o olho enquanto estás a olhar para a porta e ela fala. Ou pode ser estática, portanto, assim, é um jogo indie com um budget baixinho, portanto é de esperar.
Okay. Existe ação no jogo?
Ação, olha, ainda bem que perguntas. Não existe ação no sentido de que tu tens uma pistola e podes disparar, não. Existe ação do tipo no género, nas sequências de sonho. tens ali uns segmentezinhos curtos, mas muito fraquinhos, que é em que eles põem basicamente um monstro que nem está a perseguir, não é? Tipo ali na Isolation. É um monstro que só está ali a fazer as suas rondas para ver se te apanha, e ele mal te vê, tu não podes fugir dele e esconder-te. Ele, basicamente, se ele te vê, pronto, pumba, game over, parece continue to continue, e pronto, voltas a tentar aquele segmento. O que é chato, porque eu vou já dizer desde já que a trama deste jogo envolve um assassino, e eu acho que teria sido um jogo, uma experiência muito mais cativante se esse assassino estivesse solto pelo hotel, e de facto ele está, só que tu nunca te cruzas com ele pelo hotel. Não é uma entidade que está sempre a perseguir-te. O que é chato, porque podíamos ter aqui uma experiência tipo Clock Tower, até bastante cativante, que eu teria gostado. Portanto, é assim. É, opa, eu, nas boas palavras do meu irmão mais velho, o Observer é um daqueles jogos que infelizmente cai naquele patamar do que hoje em dia não basta ser um jogo ser bom. Tem de ser fantástico. Pá, fantástico, não. Epá, é basicamente... É, it's not good enough for a game to be good. It needs to be great. Eu acho que a tradução de great para português não é fantástico, mas eu acho que estou a fazer perceber a ideia.
Sim, estás.
E também está aí o problema, pá. É que para mim um jogo... Eu tenho dois jogos de terror. Eu adoro survival horrors. E para mim, um jogo survival horror é aquele jogo em que tu não tens como defender e estás sempre sob a ameaça de algo do qual estás numa tensão constante, porque se te deparares com esse mal, o mais provável é que, na maior das hipóteses, a tua vida termina ali. E então, eu uso como os dois melhores exemplos
de survival horror... Posso dizer um deles?
Podes.
É o Clock Tower?
Pois é.
Pronto, qual é o outro?
É o Alien Isolation.
Ah, boa, ok.
É, não, porque Resident Evil, atenção, Resident Evil é survival horror, mas é com um foco mais orientado para a ação.
Sim,
e para resource
razão.
Management. O que também é muito bom. É muito bom porque se tu ficares sem munição e sem outros métodos de defesa, tu praticamente tens ali uma situação que estás mesmo à rasquinha. Mas eu gosto mais do terror que é, digamos, incutido em jogos como Alien Isolation e Clock Tower, precisamente porque é verdadeiramente terror. Tu estás numa situação em que tu, como jogador, tu não tens poder, não tens como defender. Tudo o que podes fazer é fugir, esconder-te e rezar pela tua vida. Epá, e é isto que os jogos como o Observer me chamam a atenção. É que, para mim, eu volto a dizer que o Amnesia da Dark Descent foi a pior coisa que podia ter acontecido aos jogos de terror. Porque agora, os devs, basicamente, só fazem jogos de terror assim. Não fazem jogos de terror em que realmente... tornem o jogador numa pessoa proativa na sua sobrevivência, porque não põem lá nenhuma ameaça constante em primeiro lugar.
Tu na Amnésia não tens uma ameaça constante?
Não. Tens, está scriptada.
Ah, sim.
Está scriptada. Não é no género. Ficas no hub lá, sentado a apreciar a vista e tipo, começa a tocar uma música. Epá, está a vir aí o assassino. Não. Aquilo, o assassino tem momentos pré-determinados em que ele pode surgir. E depois de se ir embora, nunca mais volta. Podes andar ali naquelas salinhas à vontade que ele já não vai aparecer mais. É isso que me chateia. Chateia-me porque hoje em dia devs, ou o público-alvo está demasiado... Gosta de... Não sei. Mas para mim, simuladores de casa assombradas, para mim, não são jogos de terror. Eu, se eu quiser um simulador de casa assombrada, não preciso de um simulador. Vou a um sítio que tenha uma casa assombrada e pronto. Pago os bilhetes para lá entrar e vou-me divertir.
Opa, tu me lembraste de um jogo que eu me esqueci do nome.
Diz isto.
Sim. É um jogo que tipo, é fofinho, mas é assustador.
Spooky's House of Jumpscares.
Exatamente.
Eu por acaso gostava de jogar, isso. Fala-me bem. Mas eu digo uma coisa. Eu acho que o jogo como um Observer é um jogo que para mim... seria uma experiência fantástica, pelo menos, se tivesse um modo VR, que não tem. E até nem sei se este teaser que agora a Bluebird Team está a fazer se é realmente para uma sequela ou se é para uma versão VR do primeiro jogo.
Seria interessante, pá.
Porque eu digo, estes jogos de simulação de casa assombrada, da forma como eles são, pá, para mim, são opérrimos. Mas, se nos forem apresentados como opção de realidade virtual, aí sim acho que já há bastante valor a dar-lhes e a aproveitar deles.
Bom, andam aí a passar rumores que a Sony está a trabalhar num jogo de terror.
Ah pá, Deus queira que seja o Siren. Ah pá, e mesmo que não seja o Siren, pá, se for enviar. Deus queira, é o Hideo Kojima a fazer esse jogo. Pá, ele está a fazer um jogo de terror.
Ah, não tinha pensado nisso.
Vamos a ver.
Vamos a ver mesmo. Com o dinheiro todo que ele ganhou com o Death Stranding, ele podia ir mais independente, ele próprio sozinho fazer, não sei.
Não, ele com uma entrevista com o Yoji Shinkawa já teve a dizer que eles querem expandir para tudo, manga, anime, filmes. Eles basicamente querem fazer ali uma cena multimídia.
Sim. Pedro, jogaste mais alguma coisa?
Não, foi só
a
isso.
Sério, não jogaste mais nada.
Epá, não foi só isso. Eu
estava à espera de um jogo estranho esta semana.
Epá, não. Eu por acaso estou a ver bastantes em saldos na Steam, mas eu quero evitar gastar dinheiro agora nos saldos da Steam. E da GOG também. Mas sim, vi jogos esquisitos que gostava de jogar, vejo. E pelo menos estes parecem ter qualidade, ao contrário de alguns que eu já falei atrás.
Qualidade. Muito bem. Tu deste-me um trabalhinho de casa. Queres-me dizer a mim e a toda a gente está a ouvir qual era esse trabalho de casa?
Claro. Teria muito gosto. Então o trabalhinho de casa que eu dei aqui ao Carlos, desde o nosso último cast, foi em pegar em pelo menos duas séries que ele gostasse, que nunca tivessem tido um videojogo, ou que tivessem tido um videojogo, mas paupérrimo, e fazer com essas séries o videojogo dos sonhos dele.
Pronto. Muito sinceramente, eu já tenho um em mente há muito tempo e o resto foi um bocadinho forçado, se calhar. Mas se não te importas, vou já começar com este.
Força aí, Carlos.
Então, repara bem: um jogo do Gurren Lagann. Ok, eu sei que já existem jogos do Gurren Lagann, mas acho que não são assim grande coisa. Sei que é um jogo na DS, não sei se é só exclusivo no Japão. Há o Robot Wars, que aparece também lá, o... whatever. Bom, um jogo do Gurren Lagann em terceira pessoa, mundo semi-aberto. Jogas com o Kamina e o Shimon, ou Simon, não sei como é que é chamar. E à medida que o jogo vai avançando e entras no Gunman, fazes batalhas épicas cheias de ação entre mechs. Isto feito pela Platinum. A junção destes dois mundos acho que era perfeito. Não sei o que mais é que eu posso acrescentar aqui.
Mas isso seria tipo uma história Gaiden ou seria o recontar da história do anime?
O recontar da história.
Portanto, a tua ideia de certa forma é, no fundo, o Dragon Ball Z Kakarot, mas versão Gurren Lagann.
Sim. Podemos dizer isso.
Isso parece uma ótima ideia. Eu gosto, ainda mais feita pela Platinum.
Essa aí é que é a parte mais importante, porque já há muito tempo que ando a pensar a junção da Trigger. Eu sei que não era a Trigger na altura, era a Gainax, que trabalhou no Gurren Lagann, mas há muito tempo que ando a pensar na junção da Trigger e mais Platinum. Eu acho que esses dois funcionavam muito bem.
Não é porque... é porque a Trigger, no fundo, é a Platinum Games dos anime. Tu olhas para um anime deles e tu às vezes tu pensas, epá, isto está tão cheio de ação e fluidez que isto, epá, acabo com a Platinum havia de fazer um jogo com estes gajos. Aliás, eu estou a ver estes gajos num bar a divertirem-se enquanto bebem uns quantos copinhos juntos.
Pá, garantidamente.
É como se fossem duas companhias que fossem feitas uma para a outra, às vezes. Muitas vezes eu penso assim. Eu acho um crime. Eu por acaso confesso, não joguei o jogo do Kill la Kill ainda, mas por acaso ouvi boas coisas. Tenho ouvido boas coisas, sim senhor.
Joguei o demo.
Tá bom. Pronto, não obstante o facto de não ter sido a Platinum a fazer o jogo, eram daquelas séries que eu sempre sonhei que a Platinum tivesse feito algo com a franquia.
Eu gostei do jogo do Kill la Kill. O único problema do jogo é que é simplesmente um Arena Fighting. Arena Fighter, vá.
Diga que tá.
E não é isso que eu quero aqui.
Queremos
é mesmo
uma cena mais. Devil May Cry.
Mais Devil May Cry, exatamente. Mas com o Kamina e com o Shimon e com o Gunman e com a Yoko e com aquelas personagens todas e sentir aquele hype até chegar ao espaço. Foda-se, meu. Estás a imaginar a batalha épica no espaço entre o Shimon e o Anti-Spiral?
Epa, isso no seria espaço, brutal. Meu.
Feito pela Platinum. Era perfeito. Era perfeito, pá.
Era perfeito mesmo, pá. Não há dúvida.
Mas, já, esta é a minha ideia e é um sonho de videojogo que eu gostava de ver. E tu, Pedro?
Ora, então eu vou começar com aqui a minha primeira. Aqui eu vou já fazer aqui um spoiler. A segunda também vai ser igual, mas é mais no género do que propriamente na franquia. Mas depois eu vou, okay. Eu vou me justificar porquê. Mas um jogo que eu adoraria que fosse feito era um jogo da série Warriors, da Tecmo Koei, com Asterix e Obelix. Epá, porque... Desculpa lá, é perfeito. É perfeito. É tipo, para quem não tiver situado, a série Warriors da Tecmo Koei é tipo um jogo beat-em-up em 3D, onde literalmente vocês têm centenas de inimigos em vosso redor e vocês são uma única personagem a dar pancada de uma carrada delas. Estes jogos começaram com a série Dynasty, em que basicamente tentam recontar ali uma antiga história chinesa não estou bem situado na história, mas tem a ver com uma época da história chinesa com os turbões amarelos e qualquer coisa da dinastia chinesa. Pronto, envolve guerreiros chineses. Era numa época de guerra da China há muitos anos atrás e entretanto eles expandiram esse conceito para outras franquias. Houve jogos da série Warriors tipo com One Piece, houve com Gundam, houve com mais que já fizeram tipo um jogo da série Warriors com mitologia grega e já fizeram com outras franquias que agora não me estou a vir à cabeça, mas para mim Asterix e o Obelix é perfeito. Porquê? Porque nós nas bandas desenhadas nós fartamos de ver a aldeia galesa tipo a combaterem-se com centenas e centenas de romanos, portanto como é que não há um jogo da série Warriors para isso? Como? Só eu consigo imaginar o Asterix tipo a dar pancada em 50 romanos ao mesmo tempo e eles a voarem todos e as sandálias a fugirem-lhes dos pés enquanto voam. É uma ideia perfeita, que a única coisa que eu só não vejo acontecer é porque para uma companhia como a Tecmo Koei não é lucrativo. Mas, assenta que nem uma luva.
Tenho que admitir que sim, eu comecei-me a rir ao início, mas acho que consigo ver esse jogo, pá. O Asterix ou o Obelix a combater centenas de romanos era perfeito. Yeah. Assenta que nem uma luva.
E a melhor parte é que não ficava só para essas personagens. Tipo, a série Warriors, tipo, tu literalmente podes usar mais de 50 personagens à escolha. Portanto, tu tinhas ali literalmente toda a aldeia galesa ao teu dispor.
Fizeram a série Warriors com o Zelda. Com
pois
o
é,
Warriors,
olha o Zelda
e com o Fire Emblem.
Fire Emblem.
E agora fizeram com o Persona. Por isso aquilo funciona com tudo, pá. Ainda há mais alguns, de certeza, que eu não me estou a lembrar. Mas aquilo funciona com tudo.
Oh, pá, eu... Fogo, eu para mim era uma match made in heaven. Porque para mim era literalmente viver aquelas batalhas das bandas desenhadas em forma de jogo. Ah, pá, porque há aí muitos bons jogos do Asterix, é verdade. Mas, a maior parte são plataformas, alguns têm elementos beat'em up, mas são muito mais condensados. Tipo, não tens as centenas de romanos. Mas eu acho que algo nesta escala seria perfeito para a série. É assim, nunca digas nunca, porque há uns 20 anos atrás a Konami fez um jogo de arcada com a Asterix, portanto
nada. Acho que devias vender essa ideia.
Eu e não só, eu por acaso eu quis pesquisar porque quis ver se mais alguém tinha tido a mesma ideia que eu. E não é que há pessoal no Reset Era e no Diogaf também diziam o mesmo. Será que é possível começarmos a montar... A termos de começar a montar Kickstarters para os devs fazerem estes jogos? Para se tiver de ser, eu sei que é triste, mas eu dou o meu dinheiro só para que aconteça.
Agora estava a pensar, a franquia Asterix Obelix sentado muito... embaixo... Tipo, nunca
não,
mais
é, não,
vi alguma
ainda
coisa.
Ainda fazem livros, acho que ainda há pouco tempo ser um novo livro.
Não, tudo bem, mas assim, eu estou a falar mesmo na televisão, cinema, jogos.
Cinema, nada, eu creio. De jogos, saiu há pouco tempo um remaster do XXL2, que eu digo já, é uma autêntica gema no bruto, vale a pena jogar. E recentemente saiu um terceiro jogo da série XXL, que eu vi não está tão bom, mas também não é mau. Mas sim, a verdade é que opa, pronto, é uma série daquelas que tem grande predominância na Europa, mas por razões óbvias não tem uma predominância tão grande fora da Europa.
Muito bem. Agora eu tenho aqui mais um.
Força!
Espera. Breaking Bad e Dynasty Warriors. Não, estou a brincar.
Não, opa. Agora fizeste-me imaginar o Jesse e o Walt, tipo Walt of Lunt, assim, say my name. Enquanto ele atropela para aí centenas de opa,
meth dealers.
Meth dealers rivais.
Não, pá, assim, eu gostava de um jogo Breaking Bad, mas no estilo Max Payne 3. Perdão, eu não sei se foi por Max Payne, no Max Payne 3 ser careca e ter a barba, e lembrei-me do Heisenberg, mas um jogo estilo Max Payne 3, quando falo isso de terceira pessoa, mundo tipo estilo GTA 5, mas com cenas, com secções de stealth, onde tu podes também já com o Jesse, e mecânicas de cenas com droga, tipo o Chinatown Wars, também vendias lá droga e o caraças. Epá, eu acho que estava um bom jogo. Epá, ouvi dizer que não sei porque é que eu me lembrei disto agora, mas acho que o jogo esqueci-me do nome.
Max Payne?
Não é Max Payne. Mas é por causa de... Ah, merda.
Eu sei que havia um jogo do Breaking Bad para telemóvel.
Acho que sim, nunca joguei. Como é que se chama o jogo? Um pós-apocalipto. Ajuda-me. Existem três filmes. Ai, epá, que vergonha.
Mad Max.
É o Mad Max. Estás a ver? Eu peguei no Max Payne e fiquei. Confuso com o Mad Max. Mas, eu acho que o jogo do Mad Max está muito bom, não está?
Eu gostei, pelo menos do pouco que eu vi, eu gostei, não joguei, mas gostei do que eu vi.
Ok, pronto. Isso significa que conseguem pegar em filmes e fazer um jogo maravilhoso. Eu acho que conseguiam pegar nisto também. Assim, com o estilo de GTA, Max Payne 3, eu acho que conseguiam fazer um jogo bacana, com secções de stealth. Tipo o Metal Gear Solid 5. Não sei, isto também é um jogo de sonho, não é? Eu quero isto. Pronto, acabou aqui a conversa.
Epá,
imaginas isto, Pedro?
Eu, por acaso, consigo imaginar um jogo do Breaking Bad com elementos de ação-aventura. Epá, mas só que há uma cena. É que... Só uma pergunta, Carlos. Este teu jogo seria uma sequela a tudo o que se passou na série ou seria tipo uma side story?
Uma side story.
Ok. Epá, a minha cena é que tanto o Walt como o Jesse não têm exatamente grande experiência de combate. Essa é que é a cena. Portanto, eu acho que isso tornaria as cenas de ação talvez... Epá, eu estou a ouvir onde tu queres chegar, mas eu acho que assim, de passarem estas duas personagens para personagens com pouca experiência de combate para pessoas que efetivamente podem se tornarem autênticos badasses nas mãos de um jogador... Epá, é um bocado... Não sei explicar. Eu gosto da ideia. Gosto da ideia de um jogo tipo GTA, onde realmente... Eu acho que aí o stealth podia ser aprimorado, sim, para algumas secções. Mas eu acho que a ação, eu estou a vê-la mais, mas é no género como as concessões. Tipo em perseguições de carro, onde tu andarias ao tiroteio e se calhar as miras faziam um bocadinho de swaying. Ali estariam a ondular. Mesmo okay. Para frisar aquela inexperiência em combate que tanto o Walt como o Jesse têm.
Então, e se for mesmo como o do GTA V e conseguias jogar com várias personagens? Para além do Jesse, imagina, pegavas no Jesse e fazias secções de stealth, pegavas no Heisenberg, que era com secções de droga e comunicação, etc. E pegavas no velho, que eu esqueci-me do nome, que era um badass... Que era bom para secções de tiros, que trabalhava com o. Trabalhava com os jogar,
dos, ele põe os hermanos, não era? Não era ele que era guarda-costas do fundo, ele põe os hermanos.
Ele era guarda-costas dele. Se calhar era.
Eu acho que era.
Eu pensava que trabalhava com o Sol, pá.
Eu acho que ele tinha uma certa afiliação, sim, mas no fundo quem acabava por receber o ganha-pão dele...
Era o gajo do Paul Hermanos. Acho que tens razão. Era o Gus. Acho que é o Gus que ele
chama. Era o Gus, sim.
Mas pronto, jogavas com vários personagens, ou seja, este gajo jogava mais secções de ação, aquele secções de stealth. Fazer assim uma jogatana.
Não, mas é uma ideia cativante, é. Ah, pá, porque eu
onde
acho
provavelmente
que...
iria ser uma merda, mas gostava disso, mas bom.
É pá, mas há potencial aí para um jogo que tenha tanta carne no elemento de jogabilidade como narrativa, Carlos. Eu acho que sim. Eu acho que desde que tenhas um bom escritor a bordo e uma equipa que realmente sabe bom game design, tens tudo para fazer um jogo baseado numa franquia licenciada. Ah pá, e mesmo que não seja, ah pá, mesmo que fosse um jogo AA, às vezes, pá, costuma-se dizer less is more. Às vezes, ao tentarmos fazer demasiado, acaba por não sair o tiro pela culatra. E é, por exemplo, uma coisa que, só para dar aqui uns cheirinhos, porque eu ainda não tenho assim grande contacto, não tive muito tempo, mas eu posso dizer que o novo Terminator para um jogo AA não tem o budget que os jogos AAA têm, ou se calhar a equipa design com melhor experiência do mundo para fazer um jogo, mas em contrapartida temos uma experiência que é fidedigna e fiel à série em que foi baseada. Eu acho que mesmo que houvesse ali umas falhas técnicas pelo meio, desde que esse jogo fosse fiel à série que tenta representar, era mais que perfeito.
Mas estás a falar do novo jogo que saiu, certo?
Sim, aquele do... Epá...
Eu não me lembro
como se chama. Resistance.
Sim. Ele tem bom aspecto até.
Eu estive a ver também uma análise do Jim and Lives. Aquilo realmente está... Está a receber críticas não muito positivas dos jornalistas, mas isto é... Eu tenho uma teoria da conspiração. Para já, os jornalistas, quando é para dar bons scores, são pagos. Segundo, a maior parte do jornalismo dos videojogos é anglo-saxónico. Portanto, só aí há um grande foco americano no jornalismo de videojogos. Portanto, há ali... há que ter em conta que o povo americano tem expectativas e gostos que são depois muitas vezes refletir nas análises que eles fazem em relação aos jogos que analisam. E depois, hoje em dia a comunidade de videojogos nunca está satisfeita com nada, na minha opinião.
É triste, mas é verdade.
Portanto, só esses três problemas somados fazem com que estes jogos mais pequenos, mas que brilham por aquilo que tentam fazer, que não é tudo, é triste vê-los falhar. Mas pronto, infelizmente essa é a realidade. Tem que viver.
Yeah. Pedro, resta-te um jogo. Então, sendo assim, é um jogo estilo Warriors também, não é?
Também. Este aqui, eu só vou dizer antes de mais que... era um jogo que eu gostava de que existisse, mas eu vou só spoiler aqui que há uns anos atrás a revista Famitsu, que é uma revista de videojogos japonesa, fez um poll onde queria que os seus leitores votassem quais as séries de videojogos e anime nas quais vocês gostariam que fossem adaptadas num jogo da série Warriors. Ora, dos videojogos em primeiro lugar... eu vou fazer aqui uma pesquisa rápida.
Epá, eu estou a pensar em tanta coisa, mas não vem assim,
epá, é assim
nada à cabeça.
A série de jogo mais votada para ser um jogo da série Warriors, nem tu nem eu conhecemos, que chama-se Token Rambo. Eu acho que isto é um jogo de telemóvel tipo gacha, onde basicamente as espadas tomam a forma de rapazes giros para as meninas.
Portanto, mas esse jogo não foi anunciado para a Switch também agora?
Não, isso foi o Boyfriend Dungeon.
Mas que merda de ideia são essas, meu? São essas?
Então, foram os japoneses que votaram. Isto no departamento de jogos, em primeiro lugar. Do lado da anime, o que ficou em primeiro lugar para ter um jogo da série Warriors...
Babel Black. Surpreende...
Não. Não, não. Por acaso não estou a ver como é que isso ia funcionar, mas...
Também não.
Eu acho que aí até seria muito divertido. Seria invertido no sentido em que são centenas de homens e a mulher basicamente não mata os homens, mas tem que tentar foder o maior número de homens quanto possível.
Ok, qual é o anime?
É a série Pretty Cure.
Não faço a mínima ideia do que é isso.
Ok, então eu vou dar aqui...
Devo pesquisar?
Eu vou dar aqui um bocadinho de contexto, pessoal. A série Pretty Cure é, no fundo, uma série recriada por um grupo de animadores com o pseudónimo de Izumi Todo. Tu, Carlos, tu deverás conhecê-los por trabalhos que nós já assistimos no canal Panda, como a Doremi e a Nádia. E esta é a criação mais recente deles, que tornou-se na cash cow da Toei. A Toei, a mesma Toei que nos traz os desenhos animados de Dragon Ball e da Sailor Moon. E no fundo serve como um sucessor espiritual da Sailor Moon, só que é, como é que eu ia te explicar, tem ali um toque mais pós-modernista do que a maior parte das séries Magical Girl. É fomentado por um público mais jovem na Sailor Moon, enquanto que a série Sailor Moon era uma série que estava mais orientada para raparigas jovens, aqui é mesmo raparigas já ainda na pré-adolescência. Só que pronto, isto como uma grande parte das séries, é uma série que tornou-se popular o suficiente para ter, o que eu gosto de chegar, o seguimento de uma brigada de testosterona. Uma brigada de testosterona, no fundo, é aquela brigada de pessoal do sexo masculino que gosta de um produto que efetivamente foi concebido para uma audiência do sexo feminino. E neste caso com uma idade inferior àquela do sexo masculino que a vê. Agora, aqui vêm duas perguntas que vocês devem estar a perguntar. Mas antes de passar para elas, eu vou dizer que já vi a primeira série, curti, acho que é engraçado para o que é, estou na segunda, que até estou a gostar ainda mais, e agora vocês estão aqui, isto já vai para aí, é uma série que já tem 15 anos para aí, já tem para aí 7 gerações de Pretty Cures, eu acho que já vai no total de 700 episódios, se juntarmos
estava a ver isso agora exatamente no Wikipedia, 700 agora, episódios.
Vocês devem estar a perguntar, número 1, porquê que um gajo de 30 anos está a ver uma série destas? Número 2, porquê que um gajo de 30 anos está a ver uma série destas? Eu vou-me justificar com duas coisas. Número 1, Walt Disney uma vez disse: vocês não podem fazer os vossos desenhos animados orientados para as crianças, senão vocês, esqueçam, não vão conseguir nada. Porquê? Porque os adultos, ao fim e ao cabo, são crianças, mas crescidas. E o que vai dar ao meu ponto número 2? Há boi adultos que veem cenas da Disney, desenhos animados e afins. E não há mal nenhum nisso. Eu acho que os desenhos animados da Disney são bons tanto para crianças como para adultos. E eu anime digo exatamente o mesmo. Pessoal, acho que é tudo aceitável para todos. Eu acho que sim, por exemplo, é inaceitável pormos crianças a ver Babel Black. Mas não é inaceitável pormos adultos a ver Pretty Cure. Acho que não há mal nenhum nisso. Opá, eu, pronto, naturalmente a ideia cativou-me em ver a série. Aliás, eu disse logo, se isto se tornar realidade, porque a ideia funciona tão bem, eu vou maratonar a série Pretty Cure. Mas não tive pachorra. Quero já maratonar esta porra, porque estou a gostar e o caralho. Mas é assim, o conceito basicamente é, na primeira série, temos o nosso monstro da semana e temos duas raparigas que se transformam para combater com pancada esses monstros e os vilões. Portanto, basicamente aqui não deixa muito, a imaginação não deixa muito a desejar, basicamente. É pormos estas jovens todas nos seus fatos de Magical Girl a combater contra centenas de inimigos e pronto. Baus, baus, pardais, oninho, já está feito aí o conceito. Opa, não é verdade. Tipo, cada Precure tem ataques mesmo específicos, tem ataques de magia, de corpo a corpo. Funciona perfeitamente, não é por nada que os japoneses disseram que eles querem que esta seja a série que seja adaptada num jogo de estilo Warriors. E, já agora, aproveito para dizer, já tivemos jogos na série Precure. 2 para o Game Boy Advance, que eram jogos de plataformas, e 1 para a Nintendo DS, que era um beat-em-up de estilo Final Fight. Só é chato, é que depois disso, os paizinhos vieram-se queixar que ah não, isto é muito violento para os nossos meninos e meninas, portanto queremos assim uma coisa que seja mais pacífica. E então o que é que aconteceu é que agora, pronto,
nesse um de vós, lembro-me disso,
os jogos da série Pretty Cure, no fundo agora são tudo mini jogos estilo WarioWare para fazer bolinhos, fazer vestidos e o caralho.
Está aqui um jogo para a Wii. Aí a capa do jogo da Wii tem tanta personagem, meu.
Acho que esse é baseado na série Hakuto. Acho que é do Hakuto Precure. Que foi a série passada. A série passada foi Star Twinkle Precure. Hakuto veio antes. Sim, e depois cada série tem os seus motivos. Há uma série que é com a temática das bruxas, outra que é de pastelaria. Esta Hug é abraços, e a que passou agora, Star, era com extraterrestres.
Este jogo que eu estou a ver agora é um jogo de dança.
Oh Jesus.
É tipo Just Dance, mas com a Precure ou whatever.
E eu pergunto, agora aqui está a minha pergunta à Bandai Namco. Porquê? Mas porquê? É que não me venham a Bandai Namco e a Toei que não me venham dizer que não há um público-alvo para um jogo Precure da série Warriors, porque eles estão perfeitamente conscientes que há um público masculino que adora ver esta série, e não é por nada que eu não vou dizer sexualizam porque não podem, porque claro, afinal de contas isto ao que final acaba por ser uma série para crianças, mas não podemos negar que eles tornaram as personagens mais atraentes, diga-se entre aspas. Portanto, não me venham dizer, Bandai Namco e Toei, que não há um público-alvo para um jogo da série Warriors. Não me venham. Façam-nos essa porra.
Epá, mas este tipo... Isto está-me a fazer lembrar realmente o Doremi e a Sailor Moon. Do pouco, eu estou a ouvir isto pela primeira vez, eu estou a fazer uma pesquisa ao mesmo tempo que estás a falar. E é a mesma coisa, estás a pedir um jogo de Sailor Moon, mas Dynasty Warriors.
Mas é viável.
O Doremi, meu.
Mas Sailor Moon, digo já que Sailor Moon também seria viável como um jogo da série Warriors, não vou dizer que não. Opa, mas tipo, Precure é a cena que está aí. Infelizmente já ninguém quer saber da Sailor Moon, para mal dos meus pecados. Opá, eu também gosto de Precure, portanto, pá, sigam em frente com essa ideia, por amor de Deus. Aliás, eu até vou-te dizer, Carlos, a primeira série, que foi a que fez com que, pronto, isto se tornasse num franchising enorme, porque originalmente não era para ter sido, a primeira série tornou-se precisamente popular, porquê? Porque tinha uma excelente coreografia de batalha, que era dirigida pelo diretor da coreografia de batalha da série anime do Dragon Ball Z. Portanto, okay. E tu de facto vês lá as duas cachopas lá à porrada com pontapés e murros, e elas também se recebem muita pancada de volta, até o ponto de ficarem ali com feridas à mostra. Portanto, pá, isto tem de acontecer. Aliás, há mais probabilidades disto acontecer do que um Asterix Musou ou Asterix Warriors.
Tu viste o jogo da Nintendo Switch? Eu estou a olhar para ele agora.
Vi.
Isto parece um belo cagalhão, Pedro.
Eu sei, é isso que me entristece, porque já houve jogos melhores da série Precure. Mas isso existe porque os paizinhos não queriam jogos de luta, nem nada, com os personagens.
Eu estou a ver uma rapariga a lutar um gigante.
Yeah, mas isso não se compara com o que já foi feito anteriormente. Sim, yeah. Os dois jogos do Game Boy Advance e da DS que eu falei também eram grande espingarda, mas eram jogos de ação catitas e que faziam sentido com o espírito da série. Agora... Pá, estes mini-jogos para cachopas e tudo, opá, eu compreendo, mas tipo, opá, eu volto a dizer, há um público-alvo para isto, e os votos demonstram, os votos da Famitsu.
Ok, e seria fácil encontrar para aí centenas de monstros para eles batalharem?
Yeah, basicamente misturem os monstros todos, toda a série, tipo, façam ali um metagame com todas as Precures. Não é impossível, porque há vários filmes da série Precure em que são precisamente crossovers com os Precures de cada geração. Tantas até que os filmes mais recentes começaram a omitir algumas Precures. Sim, porque o contador das Precures acho que já chegou a ter chegado às centenas por esta altura.
Em 700 episódios, acredito. Ok. É muito interessante. Não estava nada à espera disto. Queres referir mais a algum jogo? Eu posso só dizer assim por alto. Eu pensei em... Tipo, eu pensei num jogo da Guerra dos Tronos. Mas que não fosse um jogo da Telltale e que não fosse um cagalhão. Porque existe um jogo de RPG de Game of Thrones que acho que não é lá a grande espingarda.
Por acaso existe, tecnicamente, mas não se chama Game of Thrones. Chama-se Suikoden, que é o que tu acontecerias se tu enfiasses o Pokémon e o Game of Thrones numa batedeira. E é fenomenal.
Suikoden, ok. Isto eu já ouvi falar, mas nunca joguei.
Ah pá, vale a pena. Só é pena que não dá fácil acesso das tuas mãos, porque não existem sistemas modernos, porque é uma série da Konami, de que nós vamos falar daqui um bocadinho.
Mas acho que sim, não existe na Steam, o Suikoden 1 e 2.
Não existe.
Eu não te
vi
isso.
Nem o 3, nem o 4, nem o 5, nem os Suikogaidens, nem o Suikoden Tier Case, nem o Suikoden que é tipo Yu-Gi-Oh, nem o Suikoden da PSP, não. Infelizmente não. Isso está tudo preso em sistemas antigos que não estão ao fácil acesso das pessoas. Quer dizer, se calhar com o
existe
PSN...
Na PSP.
Sim, através da PSN talvez consigas um e o 2. E já é muito bom.
Ok. Resto... Isto é um bocado batota, mas também gostava de ver um jogo onde se passasse no mundo real. Tipo, imagina o Fight Simulator, com aqueles gráficos ultra realistas. Uhum. E tipo GTA, andas pela cidade só a fazer caca. Eu acho que isso é um sonho de qualquer um.
Eu curtia isso, mas com o setting tipo em Lisboa.
É, por exemplo. Por exemplo.
Curtiria isso, imenso. Acho que era das coisas que eu mais curtia.
Aliás, eu estou a dizer isto, mas existe mais ou menos isso. Havia um jogo que era o Midtown Madness, acho que era isso. Que era um jogo de carros. Existia, por exemplo, o Midtown Madness San Francisco e aquilo passava-se mesmo na cidade de São Francisco. Ou tentava imitar a cidade de São Francisco, mas posso estar enganado. Este jogo diz-te alguma coisa?
Epá, eu já ouvi falar em Midtown Madness, mas não me recordo de ter visto vídeos ou assim. Eu, habitualmente, quando envolvo carros, eu... A não ser que seja Initial D, eu não me chama muito pela minha atenção.
Muito bem. E com isto, já estamos a chegar a uma hora. Vamos dizer assim as notícias bem da rápido.
É, porque não? Parece uma altura perfeita. É. Aliás, para... Eu até diria, Carlos, estando aqui a ver, no nosso apanhado, eu gostaria de começar primeiro por dizer que, em termos de
Espera,
notícias...
passa a vinheta das notícias! Ui!
Então eu gostaria de começar com a primeira notícia, que é sobre a série Half-Life. Pessoal, isto basicamente é mais um PSA do que uma notícia, no fundo ela acaba por si, mas acho que vocês têm 2 meses, portanto sensivelmente até ao lançamento do Half-Life Alyx, para poder jogar o Half-Life 1 e o 2, episódios 1 e 2 gratuitamente na Steam, caso ainda não tenham tido a oportunidade. Opa, eu por acaso estive aqui vendo a SteamDB, de facto é verdade que o primeiro Half-Life está no pico dos jogadores concorrentes. Então, são imensos os jogadores que agora estão a jogar Half-Life 1 neste precisamente. Se bem que eu confesso que arranjar os Half-Life não era muito complicado no passado, porque até eram jogos relativamente baratos em épocas de saldos.
Mas agora... deixa-me fazer uma pergunta, Pedro. Uhum. Por que razão é que as pessoas iriam jogar estes jogos de merda?
Pá... eu imagino, porque está à semelhança do Angry Video Game Nerd, eles estão condenados a jogar jogos merdosos para a vida inteira.
Epá, eu senti-me bem da mal por dizer isto. Por favor, vão jogar o Half-Life 2. Eu estou a brincar, os jogos são muito bons. É por alguma razão que o pessoal está toda à espera pelo episódio 3 ou o Half-Life 3.
Eu confesso que o primeiro jogo não envelheceu muito bem, na minha opinião, mas o 2 e os seus episódios estão fantásticos ainda nos dias de hoje.
Não existe um remake do 1, o Black Mesa?
O Black Mesa? mas eu estou tentado, epá, por acaso está agora em saldos na Steam a 15€, ainda está em Early Access, mas está quase a sair lá. Há quem me fale que é a versão definitiva do Half-Life, mas eu também eu já estive ali a ver coisas, em conjunção com a review do Jim & Lives, que do ponto de vista de level design, epá, não faz muito sentido. E com razão, porque quando a Valve estava a fazer o primeiro jogo, eles sabiam o que é que estavam a fazer em termos de level design. Mas sim, opa, eu acho que certamente é um jogo que há... Eu acho que foi um jogo que foi mais feito a pensar no facto que o Half-Life 1 não envelheceu bem e necessitava tipo de um de uma reimaginação que o modernizasse. Isso que ainda não é mau ponto de partida. Pá, hei de ver se vale a pena ainda gastar os 15€ para jogar esse remake. Não sei ainda. Eu pessoalmente gostaria de o fazer quando também houvessem remakes do Opposing Force e do Blue Shift, mas tendo em conta o quanto este remake já demorou a ser feito.
Era fixe que o Black Mesa tivesse grátis também. Yeah, tendo em conta que tecnicamente não, é um jogo de Half-Life.
Mas como não é feito pela Valve, eu acho que é pelo mesmo motivo que o Opposing Force e o Blue Shift não estão grátis. Eu, pelo menos, eu acho que não. Acho que esses dois não estão grátis. Deixa eu aqui confirmar. Steam Blue Shift, Half-Life Blue Shift.
Sim, está. Está.
Também
está Half-Life
feito,
Source,
okay.
Half-Life Deathmatch Source, Half-Life Blue Shift, Half-Life Opposing Force 2, Episódio 1 e Episódio 2.
Ok, portanto, basicamente, pessoal, tudo que tenha o nome Half-Life chapado lá no ecrã é free to play. Até sair o Half-Life Alyx. Excepto o Black Mesa, que é um jogo do Half-Life não oficial. Foi benzido pela Valve, e é por isso que até está lá na loja disponível à venda, mas não é oficial. Não é oficial da série.
Muito bem.
E para a nossa próxima e última notícia...
Não, há mais notícias que eu posso falar.
Não.
Não, estou a dizer que há outras notícias que eu podia dizer... Antes de falar da tua, porque na semana passada, no último podcast, falámos que o Cyberpunk 2077 foi adiado para setembro.
Sim, sim, sim.
Mas não foi o único jogo que foi adiado. Temos o Iron Man VR, foi adiado novamente e é agora esperado em maio. Temos Marvel's Avengers, era esperado em maio, mas agora foi adiado para setembro. Temos o Final Fantasy VII, que foi adiado para abril. Também não foi assim muito, mas foi... Pedro, na tua opinião, isto aqui foi coincidência?
E
ou o que é que aconteceu? E o Dying Light 2, esqueci-me desse. Para um, ainda não sabe para quando. Não disseram nenhuma data.
Coincidência. Eu até queria dizer que isto tem ali algo a ver com o lançamento dos consoles da próxima geração que se está a aproximar. Mas não faz
eu também
sentido.
Acho que sim.
Por um lado não faz muito sentido, porque se assim fosse, eu acho que faria mais sentido eles adiarem estes jogos todos lá para épocas do Natal. Até porque, deduzindo que estas próximas consolas sejam retrocompatíveis, o pessoal pode comprar os jogos à mesma e corrê-los na consola, mas por outro lado também são capazes de reeditá-los mesmo próprios para a PlayStation 5 e a Xbox One.
Então, mas isso pode ser resolvido com patches, como o Xbox One X.
Sim, sim, também. Por outro lado, para alguns estarem a ser lançados em abril, não sei se isto terá algo relacionado com os anos fiscais lá da indústria. Não sei se é alguma coisa a nível de logística, se não...
Não sei, o único que foi adiado para abril foi o Final Fantasy VII. E também foi, acho que foi uma... Quê? Acho que não chegou a um mês. Supostamente o jogo ia ser adiado... o jogo supostamente ia ser lançado a dia 3 de março, salvo erro. 3 de março, eu posso estar enganado, mas era em março, é isso, era 3 de março e agora vai sair dia 10 de abril. Pronto, foi uma diferença de um mesito, não é muito.
Carlos, vamos apostar 20€ em como o Resident Evil 3 vai ser adiado?
Não, o quê? Não!
Eu espero bem que não, mas conhecendo a sorte da vida à minha...
Não, sei... mas porquê estás a dizer isso? Nem pensar!
Eu espero bem que não, mas eu estou a ver tanto jogo a ser adiado que dá-me ao presságio.
Mas a maior parte dos jogos não quer saber.
Espero bem que não.
Bom, qual era a notícia que queres dizer agora? Ou a seguir?
Não há mais nada que queres falar? Notícias?
Tenho. Queria também pegar no assunto de fala-se que a Xbox, que a nova Xbox não vai, vai sair sem exclusivos e que a PlayStation 5 terá exclusivos no lançamento. Achas que isto aqui é uma, sei lá,
epá, eu
um tiro
não
no
sei.
Pé para a Microsoft
não,
ou não?
Não sei, pá, eu, mas é assim, mas só que a Microsoft tem uma grande vantagem sobre a Sony, uma coisa, que é o Game Pass. Uhum. E é assim, eu tenho ouvido aí uns boatos. Duvido que isto venha a ser realidade, mas se fosse realidade seria enorme. Fala-se que a Xbox One Series X vai ter um modo Windows, vá lá, diga-se de passagem, que é para poderes usar, correr a Steam e a Epic Game Store na Xbox e jogar todos os jogos de lá. Portanto, só isso e mais o Game Pass, mais a retrocompatibilidade dos jogos de Xbox, ficarias aí com a consola com mais jogos do mundo. Essencialmente, enquanto que a Sony teria a retrocompatibilidade mais uns quantos exclusivos de PlayStation 5, a Xbox teria a biblioteca dele, dos consolas deles, mais uma boa fatia da biblioteca de jogos de PC. Agora, isto
ou seja,
é um
uma Steam Machine, mas como deve ser.
E se formos a ver, faz mais sentido do que a Valve estar a fazer computadores personalizados para correrem a Steam. Acho que faz muito mais sentido eles estarem a procurar com companhias integrar portanto, a loja e o cliente deles ao hardware que já existe do que estar a... Opa, não é por nada que agora temos soluções como o Proton, por exemplo, para sistemas que corram Linux e afins.
Sim, sim.
Neste momento acho que o maior interesse da Valve é expandirem-se e a melhor forma deles fazerem, claro, é através de outros meios de hardware. Claro que eu não sei se isto vai ser realidade porque, pronto, eu acho que isso seria bom demais. Portanto, não estou a ver a acontecer. Mas se acontecesse, seria grande. Não me faria comprar uma Xbox porque para isso já tenho um PC. É o que me basta. Mas estou a ver muita
Sim,
gente a comprar
tu tens todos os jogos. Eu ia dizer todos, mas todos os jogos da Xbox One estão no PC, mas acho que o Sunset Overdrive não está.
Está na Steam.
Está? Está na Steam?
Os únicos que não estão no PC, que sim, venham à cabeça...
Halo 5, se calhar.
É o Phantom Dust, eu creio, o Crimson Dragon e o Rare Replay. Aquela coleção de jogos da Rare.
Certo. Mas essa cena do Dragon era um jogo do Kinect, não era?
Acho que não era preciso, acho que não era obrigatório.
Eu esqueci-me que esse jogo saiu. E o Phantom Dust saiu ou não foi cancelado?
Não, saiu. Xbox One. Não me lembro se foi um remaster ou se foi um remake.
Esqueci-me completamente desses jogos, pá. Foram jogos de lançamento?
O Crimson Dragon acho que foi.
Ok. Mas pronto, é só esperar para ver. Mas estão a fazer um grande alarido com isso. Que a Xbox não vai lançar nenhum. Ou a Microsoft não vai lançar assim nenhum jogo no seu lançamento. Mas é uma questão de esperar.
Eu também, muito sinceramente, com a PlayStation 5, eu também não vou comprar uma no lançamento. Porque, é como eu digo, temos de ver como é que vai ser esse IP de jogo de terror que eles supostamente estão a trabalhar. Ver se é um jogo da série Siren, ou mesmo que seja um jogo de terror com um investimento de AAA, da mesma forma que o The Last of Us 2, pode ser até que eu compre, mas eu, regra geral, já não compro de consolas de lançamento. Claro que se a PlayStation 5 fosse retrocompatível com PS1, 2 e 3 e 4 com discos, eu comprava Day One, mas também em termos de logística isso não vai acontecer, portanto.
Mas era muito fixe.
Opa, era brutal. E com Region Free, assim podia jogar importações japonesas da PlayStation, que era um meme. A ver. Duvido, mas vamos a ver.
Mais notícias. Para o pessoal que gosta de Pokémon e estava à espera ou sonha em jogar um MMO, mas no mundo de Pokémon, como eu. Existe um jogo novo que saiu agora que está agora em Early Access na Steam, chamado Temtem, que registra mais de 33 mil pessoas a jogar, e aquilo é basicamente isso, é o Pokémon, obviamente que não usam os pokémons, usam os seus próprios bichos, mas é, está muito bonito, muito bem conseguido. Aquilo obviamente foi inspirado no Pokémon, e é exatamente isso, é Pokémon MMO, e está muito fixe. Está neste momento em Early Access na Steam, eu não me lembro quanto é, qual é o preço, mas acho que à medida que o jogo é feito, acho que vai ficando mais caro. Ou seja, se querem aproveitar comprá-lo agora, está mais barato se comprasse daqui a uns tempos, quando o jogo receber um update, estás a perceber?
Sim, sim.
Mas acho que conta já mais ou menos com 20 horas de jogo, e é bastante interessante. Eu ainda não experimentei, mas reparei que muitos streamers já pegaram neste jogo e que se estão a divertir bastante. Não sei se já viste, Pedro.
Opa, eu tenho visto esse jogo a ter uma grande word of mouth, digamos assim, passagem. Tem sido muito falado por aí na net. Eu acho que isto também vai um bocadinho de encontro com o facto de muitos jogadores do Pokémon Sword and Shield se sentirem desiludidos com que, opa, esse jogo foi na Switch. Portanto, não me surpreende muito ver muita gente aqui a desenrolar o tapete vermelho para este TMTM. Opa, eu acho que o jogo tem bom aspecto, sim, e tendo em conta a componente da MMO, até pode ser uma experiência tipo Pokémon bastante cativante, não vou dizer que não. Epá, talvez um dia experimente, sim, mas estando em Early Access, eu quero primeiro ver como é que isto vai evoluir, porque eu já vi muitos jogos de Early Access que um deles, por acaso, foi o Layers of Fear. Eu lembro-me, na altura do Early Access, estava a ter reviews de overwhelmingly positive na Steam, mas depois, quando aquilo saiu de Early Access, passou para mostly positive. Para não falar que também há jogos que, quando saem de Early Access, às vezes alguns ficam piores. Por exemplo, Darkest Dungeon é um jogo muito hardcore. Antes tu tinhas uma mecânica opcional que era dos teus personagens terem um ataque cardíaco e morrerem. Eles tornaram isso obrigatório e muito pessoal não gostou. E eu pessoalmente também não gosto, porque é um jogo que já por sua natureza de ser é difícil. Não quero que o tornem desnecessariamente mais difícil do que já é.
Muito bem. Eu sei que isto não tem nada relacionado com videojogos, mas queria referir aqui. A Netflix confirmou oficialmente The Witcher, Nightmare of the Wolf, que vai ser um anime, pelo que eu percebi, pelos mesmos criadores que... Como é que eles chamam? Legend of Korra.
Opa, anime é... Eu acho que eles não sabem o que é anime. Anime...
Pois, aquilo não é bem anime, é tipo Castlevania. Castlevania não é anime.
Yeah, opa, anime é animação feita... e concebida pensando num público-alvo japonês. Isto é, pode-se dizer é que são desenhos animados ocidentais com influências de anime. Acho que é o mais correto. Que é o caso do Castlevania, de Netflix, sim. Epá, eu ainda tenho que ver a série live-action do Witcher, por acaso não tenho encontrado muito tempo para isso. Mas tenho falado duas coisas, tem...
E agora, eu não sei se este anime, entre aspas, se é inspirado diretamente dos livros, do jogo ou da série da Netflix. Não faço a mínima ideia.
Pois eles ainda não deram muitos dados acerca disso.
Eu acho que não, acho que não. Falando em Netflix, vai sair ou já saiu um filme do Pokémon. Já viste o trailer?
Peraí, não me digas que é o do Mewtwo.
É o do Mewtwo, em 3D.
Eu vi o trailer
disso, cara. Boa reação, obrigado. É mesmo essa a reação que eu queria, porque foi a reação que eu tive também.
Porque
eu não gostei.
Nem eu. Tipo, ó pessoal. Tipo, ou melhor, pessoal não. O que o pessoal, ninguém tem culpa. Eu quero é perguntar, isto é a Nintendo e a companhia que faz o desenho animado de Pokémon, que eu já nem sei quem é a companhia que faz, não sei se é a TMS Entertainment, mas eu vou pôr a pergunta da seguinte forma. E que tal um remaster em Blu-ray a 1080p? Tipo, há uma carrada de filmes de anos 2000, anos 80, anos 90, que ficam fantásticos com um remaster 1080p. Portanto, pá, façam isso. Façam um remaster do original a 1080p, 4K. Pronto! Agora, isto é... Opa, é assim, eu vou-vos confessar uma coisa. Há aí muitos filmes CG anime que têm excelente aspecto, quase a um nível Pixar. Por exemplo, saiu há pouco tempo um filme do Panda Verde em 3D que está fantástico. E até há filmes da série Precure, sim, da série Pretty Cure, que em 3D que estão lindos, porque quem trabalhou neles foi um dos ex-cinematógrafos da Square Enix. E nós sabemos que a Square Enix a fazer sequências cinematográficas, eles não brincam.
Yeah, são sempre brutais.
Mas este em particular, este filme em 3D em particular, do Pokémon, não. Isto não. É, eu acho que isto até é um atentado à minha infância. À minha pobre infância.
Concordo contigo, meu. Aquilo eu acho que foi... Aquele primeiro filme do Pokémon, eu acho que é uma obra-prima. E se fosse uma masterização em 1080p, eu ficava feliz. Agora, isto...
Aliás...
Para começar, eu acho que os personagens têm um aspecto horrível. São repugnantes. Sim. Seja sim, a Missy, sim. Seja o Brock... Yeah, horrível. Os Pokémons estão ok. Pronto, isso aí não tem nada a referir. Agora... Meu, nem sei o que dizem. Não, não quero. Não quero isto, pá. Isto vai ser em fevereiro na Netflix. Eu vou ver, eu vou querer ver. Eu quero ver que cagalhão é este, né? Mas é, pá.
Já agora só estou aqui a buscar no IMDb só para confirmar uma coisa. Só para ver. O primeiro filme do Pokémon foi do YouTube. Deixa cá eu ver, só para ver aqui nos Cine Releases. Ok, pronto, é assim, eu só para dizer, isto existe, o primeiro filme do Pokémon existe em Blu-ray e... Ok, está remasterizado a 720p, mas ainda assim...
É ok, é ok.
Ainda assim é perfeitamente ok. Não havia necessidade de fazerem remake do primeiro filme. Os primeiros não estavam como está. Não há necessidade nenhuma. Estarem a fazer esta o que é isto? Yeah,
acho que não havia necessidade.
O que é isto?
Não, pronto. Mas sabes o que é que tem um bom aspecto?
O quê?
Captain Tsubasa Rise of the New Champions. Rise of New Champions para a PlayStation 4, PC, Nintendo Switch. Pá, aquele jogo tem um aspecto incrível.
Opa, eu sendo uma das pessoas que não aprecia muito futebol e cresceu a ver o Oliver e Benji, naturalmente que eu não vou querer deixar de jogar isto, eu tenho que jogar isto. Eu acho que isto, atrevo-me a dizer que é o jogo do Oliver e Benji, o jogo de sonho de muita gente, do Oliver e Benji. Assim, nós cá em Portugal, e certamente muitos de vós vão saber, isto, o Oliver e Benji no Japão é conhecido como Captain Tsubasa, mas pronto. Como provavelmente cá em Portugal ninguém ia perceber. Epá, eu acho que o pessoal cá teria de ser muito estúpido para não perceber o que Capitão Tsubasa quer dizer. Mas pronto. É aquela evisceração à 4Kids que nós conhecemos, em que eles tornam os personagens japoneses em ocidentais, trocam. Ah, pois é, tu deves te lembrar, Carlos. É, quando o filme do Pokémon, quando o Brock comia ali um onigiri e ele dizia: estes bolinhos de arroz estão tão bons.
Yeah.
Sim, porque aparentemente toda a gente fora do Japão é ignorante do que o Japão é. Mas voltando ao Captain Tsubasa, sim, muito entusiasmado com isso. Pelo menos eu estive a ver vídeos do gameplay, parece-me ser bastante entusiasmante, muita ação. Eu acho que era realmente aquele tipo de dinamismo e over the topness que eu precisava num jogo de futebol.
Yeah. Também eu. Captain Tsubasa... Eu estive sempre confuso na minha infância no que toca ao Captain Tsubasa, porque eu parece que vi aquilo 3 vezes. Porque acho que... Não sei se te lembras, mas eu vi no canal Panda, acho que na altura chamava-se Super Campeões.
Ah, sim,
animado, que foi animado por um estúdio. Depois parece que vi na TVI, que já não era Super Campeões, era Oliver e Benji, que a história que era exatamente a mesma, mas animado de forma diferente. E depois mais à frente voltei a ver, já não era Super Campeões nem Oliver e Benji, era outra coisa, mas estava animado, epá, com uma imagem alta definição, com cenas em CG e tudo. Mas parece que foi animado 3 vezes. Consegues me confirmar isso?
Então eu se calhar vou tentar explicar, Carlos, o que é que se passa aqui. Entre 1983 e 1986, estou aqui a ver num relation graph do AniDB, houve uma série chamada Captain Tsubasa, animada pela TV Tokyo. E depois teve uma versão alternativa entre 2001 e 2002, de 52 episódios. A primeira série tinha 128. Esta aqui, de 2001, foi animada pela Madhouse e a Group TAC.
O que é capaz de ser o super campeão.
Portanto, é capaz de explicar as diferenças de animação.
Ok, esse aí, aliás, esse aí devia de ser aquele que até tinha a bola oficial do Mundial de 2002.
Pá, difícil de dizer, mas acredito que seja. Acredito que seja, porque se este começou em 2001 e terminou, portanto, a dia 6 de outubro de 2002,
é bem
possível que seja.
É possível,
e, pois,
mas
claro,
pronto.
Isto não se conta com os OVAs que isto teve. Ainda houve outra série televisiva de 47 episódios que era uma sequela para um OVA, que era sequela da série de 1983. E pronto, e depois... Ah, e parece que houve outra série televisiva que foi feita pela David Productions entre 2018 e 2019, de 52 episódios.
Oh, essa não fazia ideia, esse não vi nada. Yeah. Ok. Pronto, isto aqui era só um à parte, não queria prolongar muito mais sobre isto. Acho que não tenho mais nada, não tenho mais nenhuma notícia que queira frisar. Pensei em falar sobre o Project Mara, não sei se tu viste, que era um projeto da Ninja Theory.
Ah, sim.
Queriam explorar novas formas de contar histórias. Mas como não temos muita informação sobre isso e só temos assim um pequeno trailer, pronto, fico-me por aqui. E então, essa tal noticiazinha, Pedro?
Ora, podemos pedir ao Pirâmide Vermelha para puxar a alavanca, por favor?
Ok, Pedro, aqui vai. Hit the lever.
Opa! Ei, sabem uma
eu não
coisa,
vou ter,
pessoal?
Eu não vou ter que fazer um rage parecido com a da semana passada, pois não?
Não, eu acho que não, Carlos. Eu acho okay. Vamos poupar, que eu já estou farto de ficar zangado com a indústria de videojogos. Já me custa na saúde. Mas, pessoal, eu acho isto triste, que a Konami é aquela companhia que nós... Era uma companhia.
Agora continua a ser, mas é uma companhia de merda.
Pois é. E eles recentemente publicaram um mural, que eu gosto mais de considerar um obituário, que vem em conjunto com uma mensagem a pedir pessoal para recrutarem, para trabalhar com eles. E este mural barra obituário, é uma explosão de nostalgia para mim, porque está aqui tudo. Estão aqui personagens do Suikoden, está aqui o Bill Reiser e o Lance Bean do Contra, está também o Simon Belmont e o Alucard, está o Goemon, está o Bomberman, estão personagens do Zone of the Enders, está o Twin B, está o Vic Motherfucking Viper, está aqui também o Tyr McDowell do Suikoden, está até o Revolver Ocelot, Solid Snake, estão aqui personagens do Rumble Roses, o Robbie the Rabbit do Silent Hill, o Pirâmide Vermelha e...
Bom, ao menos reconhecem que as personagens existem.
Yeah, mas eu vou-vos garantir uma coisa, pessoal. Isto só está aqui por estar. Eles não vão fazer nada com esta. Até está aqui o Capitão Konami, caraças. Isto com o Capitão Konami é um dos jogos mais obscuros da Konami que existe.
Capitão
para a Famicom.
Konami.
E
Capitão Konami.
Está aqui o Pinguim do Penguin's Adventure. Está aqui o Doitsu e o Koitsu do Paródios. Opa, eu estou a descobrir personagens, personagens que eu não tinha visto antes. Está aqui o gajo do Boktai. Está... Epá, só faltou aqui os cowboys da Sunset Riders e mais quem? E o Gillian Seed do Snatcher. Porque, opa, isto... Eu vou-vos garantir uma coisa, pessoal. Este memorial de 50 anos da Konami não é para fazer novos jogos nessas franquias. Melhor das hipóteses, ou não fazem nada com elas, ou pior das hipóteses, põem-nas todas em máquinas de pachico e acabou. E isto é o que me entristece da Konami, mais uma vez. Eu não percebo, com companhias que andam a ter tanto sucesso como a Capcom e a Sega em trazerem as suas séries antigas à modernidade, e a terem sucesso com isso, eu não vejo como é que a Konami não olha para estas companhias, vê o sucesso delas e pensa, se calhar devíamos tentar fazer isto. Nah.
Sabes lá, podem estar a fazer agora um Konami All-Star Battle Royale.
Porque o último Contra que saiu é uma valente bosta. E as compilações que lançaram de Castlevania do Contra... Epá, eu recuso-me a acreditar que foi a M2 que fez aquilo. Porque em M2, eles são uns magos autênticos da emulação. As emulações que eles fazem, tudo, são 99% perfeitas. E aquelas coleções têm imensos problemas de lag, de flicker gráfico e o raio... E problemas de sons. Eu recuso-me a acreditar que aquelas coleções foram feitas pela M2. E eu espero muito bem quando chegar o meu PC Engine Mini, que também está a ser feito pela M2. Eu espero bem que aquilo realmente tenha sido feito pela M2, porque, pá, fogo. Que castigo fiz eu ao mundo para que a Konami se tornasse neste monstro?
Ah, Pedro, não fiques assim. Vai correr tudo bem.
Vai.
Vão sair dois jogos de Silent Hill maravilhosos.
É tão maravilhoso. Konami
vai dar a volta.
Tão maravilhosos como todos aqueles que saíram depois do Silent Hill 4. Ainda aqui alguém se lembra do Silent Hill Boca Fechada, pessoal? Ou Book of Memories, ou lá como se chamava? Vocês sabem, aquele de Vita, feito pela WayForward, que é um jogo estilo Diablo. Alguém se lembra disso? Eu só me lembrei disso ontem. Eu só me lembrei ontem que isso existia. Não falando mal da WayForward, que eu gosto mal deles. Eu gosto bem deles, mas tipo... Eu digo-te, Carlos, eu vi esses boatos de Silent Hill. Um que é supostamente vai ser um soft reboot e outro um jogo estilo Telltale, mas eu digo...
Yeah.
Silent Hill só é bem feito por quem realmente compreende. E quem compreende Silent Hill é alguém que é japonês, tem realmente boa experiência com jogos de terror, ou é o Hideo Kojima. Portanto, eu não estou muito entusiasmado. Eu acho que Konami, depois do que se viu com o Contra e com o Bomberman, porque apesar de não ser um mau jogo, opa, é um jogo que tem um budget muito fraquinho. Eu acho que a Konami...
Era um remake, portanto, não era?
O novo Bomberman era, no fundo, um reboot.
Ok.
Sério. Mas, yeah. A Konami é o pior do que há. Enfim.
Mas temos que sempre acabar o podcast num tom deprimente.
Opa! Não queria, mas. Ah, pera, então eu vou dar aqui uma notícia boa que tem a ver com a Konami, por acaso. Não, por acaso não sei se são duas, se são uma. Enfim, sei que uma ou mais almas caridosas fizeram um grande favor à comunidade de videojogos. Goemon 2 e Goemon 3, jogos exclusivos para a Super Famicom, foram finalmente traduzidos para inglês. E são jogos fantásticos que merecem ser jogados. E eles estão a trabalhar numa relocalização do primeiro jogo da série Goemon para a Super Nintendo, que saiu no Ocidente. E também estou a trabalhar numa tradução do 4, portanto, meus senhores, e quando sair o primeiro e o quarto traduzidos, eu vou fazer uma super maratona do Goemon. Eu até se calhar venho aqui para o cast com uma pintura de Kabuki, toda branca e com lábios vermelhos, e fazer...
Bom, fica prometido então. Eu não me vou esquecer disto. E eu vou ficar à espera que essas traduções saiam para tu fazeres o que prometeste neste momento.
Prepara-te, Carlos, para pôr o efeito sonoro a tocar do... Agora, tenho que falar com a minha irmã para ver se ela me arranja boa maquilhagem para me mascarar como um kabuki.
Bom, pessoal, espero que tenham gostado deste mais um nível. Episódio número 12. E, pessoal, pronto, é isto. Vemo-nos para a próxima, está bem? Em mais um nível. Tchau.
Fiquem bem, pessoal. Vemo-nos em mais um nível. Joguem muito para lá chegarem, não se esqueçam, porque nós amanhã...